Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula lamentou o acidente que aconteceu na madrugada de hoje entre uma carreta e dois ônibus na BR-153 em Goiás. A colisão matou cinco estudantes da Universidade Federal do Pará que seguiam para o Congresso Nacional da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O evento acontece em Goiânia até 20 de julho e reúne milhares de estudantes de todos os estados. Claudimário Carvalho.
Um grave acidente na manhã desta quarta-feira, 16, na BR-153, em Goiás, deixou mortos e feridos. A colisão envolveu uma carreta e dois ônibus que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Eles seguiam para participar do Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade às famílias, amigos, professores e à comunidade universitária. Ele destacou que os estudantes viajavam para exercer um direito democrático de participação e voz. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, também manifestou solidariedade pelas vidas que se foram com esse acidente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente aqui do Assunto Federal também se solidariza com as famílias das vítimas desse trágico acidente que gerou comoção nacional. Vamos seguir aqui no Giro de Notícias falando do BR do Mar. Você já ouviu falar disso? É um programa do governo federal que incentiva embarcações menos poluentes e pode reduzir o preço dos fretes em até 15%. E esse programa foi regulamentado hoje. A Estefânia Lima traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Estefânia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira um decreto que regulamenta o programa BR do Mar. A meta é estimular a cabotagem no transporte de cargas por navios entre portos do Brasil. Com a medida, o governo federal quer reduzir o custo do frete e o impacto ambiental. A nova regra prevê que o frete fica até 15% mais barato e a economia anual pode chegar a 19 bilhões de reais para empresas e consumidores. O programa BR do Mar prevê mais rotas, mais empregos e incentiva embarcações menos poluentes. Empresas brasileiras de navegação vão poder alugar navios estrangeiros sustentáveis. Se tiverem navios próprios, será possível ampliar a frota com afretamento. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, em 2024 a cabotagem movimentou 213 milhões de toneladas no Brasil. Esse método de transporte representa 11% da carga transportada no país. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E agora a gente te atualiza sobre as últimas discussões entre o governo federal e o setor produtivo em relação ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Um comitê criado por decreto começou a se reunir ontem com os principais representantes da indústria e também do agro para tentar reverter as tarifas antes que comecem a valer. Vamos saber mais na reportagem de Graziele Bezerra.
Negociação foi a palavra de ordem nas primeiras reuniões do comitê criado para tratar da taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Representantes do setor industrial e do agronegócio foram ouvidos pelo governo nesta terça-feira com o objetivo de construírem soluções conjuntas. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que preside o comitê, o setor produtivo brasileiro se comprometeu a dialogar com seus parceiros nos Estados Unidos para evitar o chamado perde-perde nas relações comerciais entre os países.
as exportações do Brasil para os Estados Unidos aumentaram 4,37%. E dos Estados Unidos para nós, para o Brasil, aumentaram 11,48%. Portanto, é totalmente incompreensível essa decisão da tarifa e aí a união de todos nós para revertê-la.
Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, afirmou que o setor está unido na busca por uma solução negociada e disse que o Brasil terá cautela para não tomar nenhuma decisão antecipada.
Nós estamos uníssonos e convergentes na busca da solução. O Brasil não pretende ser reativo intempestivamente. O que nós entendemos dessa reunião é que o Brasil não se precipitará de forma nenhuma em medidas de retaliações. O que nós queremos é o entendimento.
A data prevista para começar a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros é 1º de agosto. Com cerca de 2.500 contêineres de frutas a caminho dos Estados Unidos, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, Guilherme Coelho, diz que o setor foi pego de surpresa com a taxação e sofrerá muitos impactos.
Essa safra foi planejada já há 6 meses, como todo ano fazemos. Isso engloba todos, os grandes, os pequenos, os médios produtores de manga. Nós já temos reservas nos navios, nós temos tudo organizado. Enfim, então urge a flexibilidade para que nós possamos não ter que deixar manga no pé.
A criação do comitê foi assinada no mesmo decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao governo adotar medidas comerciais recíprocas em resposta a barreiras impostas aos produtos brasileiros. Achar uma solução é importante para o setor do agro, sobretudo no ano em que se espera safra recorde e após o anúncio do maior plano safra da história, avaliou o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária.
A determinação do presidente Lula é que este papel agora seja intensificado, achar as alternativas para esta produção brasileira. Quando a gente lança o maior plano safra da história deste país, que vem suceder os outros dois recordes deste governo, com a super safra brasileira, é para que a gente possa abastecer o mercado local, combater a inflação de alimentos e excedentes para exportar, gerando crescimento.
As reuniões com os representantes do setor produtivo seguirão no decorrer da semana. Nesta quarta-feira, estão previstos encontros com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, além de representantes de cooperativas, da indústria química e de empresários da área da tecnologia. Reportagem Graziele Bezerra.
E olha, até agora, mais de 330 mil aposentados e pensionistas aceitaram o acordo de ressarcimento dos valores descontados ilegalmente por associações na folha de pagamento do INSS. O governo federal vai fazer o reembolso do valor integral relativo ao período de março de 2020 a março de 2025 para agilizar a devolução, que depois será cobrada na justiça das entidades associativas que realmente devem. Luciano Barroso explica.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contabiliza 339 mil aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo de ressarcimento. O pagamento integral, corrigido pelo IPCA, começará em 24 de julho, com depósitos diários para 100 mil pessoas, diretamente na conta do beneficiário. Por isso, quem já assinou o acordo, até agora, receberá nos 3 primeiros dias úteis da operação. Antes de confirmar a adesão, os segurados já podem consultar o valor que têm a receber, seja pelo aplicativo Meu INSS, site ou app, ou presencialmente em uma agência dos Correios. A adesão é simples, gratuita e deve ser feita exclusivamente por esses dois canais. A adesão não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na justiça por via administrativa. Da Agência Rádio Govem em Brasília, Luciano Barroso.
E ainda hoje aqui no Assunto Federal a gente fala mais sobre esse tema que interessa a todos que foram vítimas desses golpes, porque o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, deu todos os detalhes no Bom Dia Ministro de hoje. É já já! Mais três países retiraram as restrições à carne de frango brasileira após o fim do foco da gripe aviária numa granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Cleide Lopes tem os detalhes.
Peru, Jordânia e Hong Kong retiraram nesta terça-feira as restrições à exportação de carne de frango do Brasil. A decisão foi tomada após a confirmação do fim do foco de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Kuwait também flexibilizou as barreiras e agora limita a restrição apenas ao município gaúcho. Mais de 30 países já liberaram as exportações brasileiras de carne de aves, entre eles México, Reino Unido, Índia, Argentina e Uruguai. Por outro lado, China, Canadá e União Europeia mantêm a suspensão total das importações. Outros impõem restrições por estado, município ou zona. O reconhecimento de zonas específicas é chamado de regionalização, conforme previsto em normas da Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, e a Organização Mundial do Comércio, OMC. Essas medidas permitem a regionalização dos bloqueios, sem afetar todo o país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Cleide Lopes.
Dados sobre o processo dos CACs passaram a ser divulgados em painéis interativos pela Polícia Federal. Quer saber como acessar? Stefânia Lima explica.
A Polícia Federal passou a divulgar dados sobre colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. Estão disponíveis dois painéis interativos com informações detalhadas. Um painel mostra estatísticas de certificados de registro de CACs. Dá para filtrar por ano, mês, estado e categoria. O outro apresenta dados sobre armas registradas e inclui filtros por estado, categoria, tipo de certificado, calibre e modelo da arma. De acordo com a PF, a ideia é dar mais transparência e facilitar o acesso às informações para a população, imprensa e de demais interessados. Atualmente, os dados vêm do Exército Brasileiro, mas a Polícia Federal vai atualizar com registros próprios. Desde 1º de julho, os processos dos CACs passaram a ser responsabilidade da PF. Os painéis estão disponíveis no site oficial da Polícia Federal, no endereço gov.br/pf. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E profissionais da segurança pública agora terão acesso a consultas psiquiátricas e medicamentos, além dos atendimentos psicológicos já disponíveis. A iniciativa faz parte do Escuta SUSP. Stefânia Lima volta com essas informações.
O projeto Escuta SUSP ampliou os serviços de saúde mental. Nesta terça-feira, o projeto passou a oferecer atendimentos em psiquiatria e farmacologia. Com as novas especialidades, os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública vão ter acesso a consultas psiquiátricas e medicamentos, além dos atendimentos psicológicos já em curso. A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a pasta, as consultas são online e sigilosas. Os encaminhamentos para a psiquiatria são feitos pelos psicólogos do programa. As consultas vão contar com os médicos residentes e farmacêuticos em formação, sob supervisão de professores. Antes da expansão, o Escuta SUSP já oferecia três níveis de atenção à saúde mental: acolhimento, psicoterapia e promoção à vida. De acordo com o governo, a inclusão dos novos serviços garante um cuidado mais completo e integrado para profissionais de segurança pública. Segundo o Ministério, o Escuta SUSP fez quase 14 mil atendimentos psicológicos em 24 estados, desde maio de 2024, quando a iniciativa foi criada. Para solicitar o serviço psicológico, basta acessar o site do Ministério no endereço gov.br/mj. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, e Stefânia Lima.
E começou a instalação gratuita de parabólicas digitais em 323 cidades. Diego Freitas tem os detalhes.
Já está em andamento o programa Brasil Antenado, que vai instalar gratuitamente parabólicas digitais em casas de família de baixa renda sem acesso à TV aberta. A iniciativa é do Ministério das Comunicações, com execução da entidade administradora da faixa, a EAF. Nesta primeira fase, 77 municípios do Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte já podem agendar a instalação. No total, 323 cidades de 16 estados vão ser atendidas até abril de 2026. O agendamento pode ser feito pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800-729-2404, que também recebe mensagens por WhatsApp. O serviço inclui fornecimento e instalação do equipamento, sem custo para o usuário. A meta do programa é garantir o acesso à informação e ao entretenimento com acesso gratuito a até 100 canais, imagem em alta definição e sinal mais estável. Segundo o governo, mais de 658 mil famílias do Cade Único podem ser beneficiadas. O Brasil Antenado substitui o programa anterior, o Siga Antenado, e foca em regiões onde o sinal de TV é inexistente ou muito fraco. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Minas Gerais lidera o afastamento de crianças do trabalho infantil. Só no primeiro semestre deste ano, 345 crianças e adolescentes foram retiradas de situações de trabalho infantil no estado. 345, hein? Suzete Calderon tem as informações.
O Ministério do Trabalho e Emprego afastou 345 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil em Minas Gerais no primeiro semestre de 2025. As ações foram conduzidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho e abrangeram 190 empresas de diversos setores, incluindo a indústria têxtil, calçadista e de artefatos de borracha, além de açougues, supermercados, oficinas mecânicas, restaurantes, bares, construção civil e lava-jatos. Segundo o levantamento da auditoria, 91% dos adolescentes estavam inseridos em ocupações classificadas como piores formas de trabalho infantil. De acordo com o decreto de 2008, que define atividades insalubres, perigosas ou degradantes e, portanto, proibidas para menores de 18 anos. Entre os casos de maior gravidade, destacam-se 33 adolescentes encontrados em uma indústria têxtil, 27 em uma fábrica de artefatos de borracha e 22 em uma indústria de componentes para calçados, todos desempenhando funções vedadas pela legislação. Segundo a Fiscalização do Trabalho Infantil, Minas Gerais liderou o número de afastamentos de adolescentes no país no período. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Suzete Calderon.
E hoje, 16 de julho, é comemorado o Dia do Comerciante. E o setor tem motivos para festejar. Vem crescendo tanto na geração de empregos quanto nas vendas. Quem está aqui ao vivo e traz os detalhes é a Estefânia Lima, agora sim. Boa tarde, Estefânia.
Oi, Luciano, boa tarde também aqui para os ouvintes do assunto. Pois é, olha, o comércio tem tido bom desempenho e para comemorar essa data, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados sobre o setor. Olha, de acordo com dados do novo Caged, o comércio brasileiro aumentou em 3,7% o número de empregos com carteira assinada entre 2022 e 2024. Foram mais de 10 milhões e meio de trabalhadores formais no setor no fim do ano passado. Em 2025, o comércio já gerou mais de 23 mil novas vagas até maio e é o segundo setor que mais assinou carteiras no país, Luciano. Segundo o novo Caged, só em maio foram mais de 56 mil admissões, com destaque para jovens de 18 a 24 anos. As vendas também cresceram, hein? Em 2024 teve alta de 4,7%, o melhor resultado desde 2012, de acordo com a pesquisa mensal do comércio. São Paulo segue como o estado com mais contratações, com quase 3 milhões de postos formais no comércio. Em seguida vem os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. E olha aqui, ó, uma curiosidadezinha, Luciano.
Sim.
Olha, o Dia do Comerciante foi criado em 1953, ou seja, assim, há mais de 70 anos, né? Em homenagem ao economista, jurista e político baiano José Maria da Silva Lisboa, que é conhecido como Visconde de Cairu. Ele também é considerado o patrono do comércio no Brasil, hein? Volto com você, Luciano.
Beleza, Estefânia. Olha só, comércio crescendo, indústria crescendo, consumo crescendo, é o Brasil crescendo. Boa notícia, com certeza, né?
Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Inari, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país na quinta-feira, 17 de julho. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 17 de julho de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 12 e a máxima de 24 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 20%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol com muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 20, máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 55%. Baixa Grande, na Bahia, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17, a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Norte, Rio Branco, no Acre, fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Palmas, no Tocantins, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo claro, com sol. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 30%. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar de 80 a 30%. Sul, Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de frio intenso, com 5 graus, e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Bagé, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 7 e a máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 17 de julho de 2025, com informações do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 17 de julho. Parabéns para Baixa Grande, na Bahia, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Bagé, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora também da gente olhar aqui o nosso Comunica BR e ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Baixa Grande, dá uma olhada aqui na saúde, olha, tem 6 médicos do Mais Médicos atuando agora em junho de 2025, os dados são de junho, atualizado bem, né? Tem 7 unidades básicas de saúde, as UBSs, funcionando ali com custeio federal no município. Também tem 6 equipes do Saúde da Família e 6 equipes do Brasil Sorridente, cuidando da saúde bucal, em atuação no município, tudo com custeio do governo federal. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, cidade grande, né? 280 mil habitantes, é conhecida como cidade do aço, porque abriga ali a Companhia Siderúrgica Nacional. Tem 1.430 moradias no programa Mais médicos não. Minha Casa Minha Vida, né? A partir de 2023, as casas aí no valor de 236 milhões de reais. Foram mais 1.120 moradias financiadas com FGTS no valor de 187 mil reais. Tem ainda a faixa 1 com empreendimentos aí do Orçamento Geral da União, 304 novas moradias em dois empreendimentos contratados no valor de 49 milhões de reais. Tem obras de infraestrutura através do PAC Seleções, 5 empreendimentos, um na área de educação, uma creche escola de educação infantil, uma unidade básica de saúde sendo construída, uma água para todos, abastecimento de água urbano, e também no PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes tem 2 projetos, um de regularização fundiária e um de esgotamento sanitário. É muito investimento aí do governo federal em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bagé, no Rio Grande do Sul, também cidade grande, 122 mil habitantes. E olha que interessante, lá em Bagé tem bolsas de pesquisa e formação do CNPq, 255 bolsas para instituições do município, 63% ocupadas aí por mulheres. E R$1.400.000 é o investimento do governo federal nessas bolsas do CNPq. Também tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, desde 2023, 55 projetos com recursos não reembolsáveis, no valor total de R$21.440.000 lá em Bagé. Bagé também tem, vamos dizer assim, tendência agropecuária, né? E lá tem a Embrapa. Apoio à inovação empresarial através da Embrapa tem um novo projeto na área de agroindústria, alimentos e bebidas. Esse projeto financiado aí com recursos também do governo federal. Você pode saber como o governo federal está chegando à sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. E ainda hoje aqui no Assunto Federal, curtas do Bom Dia Ministro. Também musical, hein? Afinal, o que toca na esplanada? Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h27.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E agora a gente volta a falar sobre o assunto do momento, que é a possibilidade de taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, conversou comigo e com a Luciana Vasconcelos ontem sobre os impactos da tarifa. O ministro também falou sobre a nova ferramenta MEI, conta com a gente. É o Momento Entrevista. Roda aí, Zé. Ministro, vamos começar falando então desse MEI, conta com a gente. Qual é o objetivo dessa ferramenta?
Exatamente, orientar, né? O MEI, o microempreendedor, ele tem como conceito que ele é uma pessoa sozinha, que ele é isolado, ele depende de ajuda. E muitas vezes o contador não consegue fazer contato com ele, porque são 17 milhões de MEI pelo Brasil. Essas pessoas podem agora, pela plataforma, elas podem se aconselhar. Muitas vezes elas vão descobrir, por exemplo, algum tipo de financiamento que nós temos no governo que pode facilitar a vida deles com um juro bem mais barato, se ele souber dessa ajuda. A gente percebe muito, né, nos MEIs, que a pessoa fica um pouco receosa de procurar ajuda, porque ela fica achando, será que eles vão descobrir quanto que eu faturo, se eu faturo mais, faturo menos, enfim. E a gente não tem esse interesse, porque o MEI, ele fatura um valor pequeno, até R$81.000. E a gente já chegou à conclusão que essas pessoas não têm que pagar imposto de renda, elas pagam só o valor daquela tarifa mensal, que é de R$80, e é isso que mantém ela ativa. E tem crescido bastante, né? O crescimento de janeiro a abril desse ano já foi 40% superior do ano passado. Então, o crescimento é muito grande, porque quando você dá a alternativa do financiamento, a pessoa geralmente, um financiamento mais barato, ela acaba se animando. Só que, muitas vezes, ela não tem a orientação correta. Por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas particulares é muito comum nas pessoas. Isso atrapalha bastante. E um contador pode orientar a pessoa a não misturar as coisas e quem sabe, ou para o contador também é importante, porque se ele crescer, ele amanhã vira um cliente do contador, né?
Então, esse contador vai ajudar esse MEI a organizar as contas de forma gratuita e também vai fortalecer, de uma certa forma, o empreendedorismo, né? Que vai dar chance para esse MEI e também para outros que desejam abrir negócios.
foi um acordo que nós fizemos com a Confederação Nacional deles, porque eles percebiam que essas pessoas, elas não procuram um contador. Algumas vezes elas abrem sozinha na internet o seu MEI, às vezes ela é orientada, alguém sugere, ela faz. Mas, por exemplo, ela não sabe que, às vezes, ela tem que todo mês, por exemplo, imprimir uma guia do DAS dela e recolher. E ela perdeu duas guias, não recolheu. Como é que ela faz para recolher? Se ela tiver com tudo direitinho hoje, a gente consegue financiar para essa pessoa até 30% do faturado no ano passado com juros de 5% e 6 meses de carência. E se a empresa for de mulher, a gente consegue financiar até 50% do faturado no ano passado. Então, é um financiamento de até R$40 mil. É um grande financiamento para uma pessoa pequena que pode, com isso, alavancar o seu próprio negócio.
O senhor falou que o MEI é uma figura que se sente isolada, né? É. Como é que funciona a relação entre contadores e microempreendedores hoje no Brasil? Essa ferramenta vai ajudar isso também?
Vai ajudar muito, porque é como eu disse, normalmente o pequeno empreendedor, geralmente ele tem um contador. O contador é o psicólogo, é o advogado, é quem orienta em tudo. Para qualquer empresa que fature acima de R$80 mil, normalmente tem um contador. Mas os abaixo de R$80 mil, normalmente não tem contador. Então é uma maneira também de poder os contabilistas do Brasil ajudarem essas pessoas, porque o sonho de todo mundo é crescer, ninguém quer ser MEI para sempre. A pessoa quer ser mais do que MEI, né? Então, essa síndrome da pessoa ficar lá limitada aos R$80 mil, ela precisa perder. Hoje, por exemplo, nós temos um programa no governo novo, que é o Contrata Mais Brasil, que permite todos os MEIs do Brasil inteiro que fazem pequenas reformas, pedreiro, carpinteiro, eletricista, ele pode ser contratado diretamente pelo governo, qualquer governo que tenha vínculo conosco, até R$ 12.500, ele recebe por PIX, a nota fiscal é impressa pelo próprio sistema e não tem que participar de licitação. Então é um negócio super bacana para ar-condicionado, reforma, pintura, e muitas dessas pessoas não sabem, porque elas têm que se cadastrar. E se elas tiverem orientação de um contador, ele vai dizer para elas, olha, você precisa se cadastrar para poder estar apto a pegar esse serviço para você também.
Então não precisa ter medo das contas, né? Que tem alguém para ajudar, né, ministro?
Exatamente, é. Você sabe que uma das grandes preocupações das pessoas é o seguinte, mas e se eu estourar o limite, né? Se eu estourar o limite? A gente está tratando disso também no futuro para poder trabalhar com um outro limite para que você possa, eventualmente, um ano você estoura, depois no outro ano você não estoura de novo. Mas, de qualquer maneira, se você estourar bastante, é bom. Se você tinha que faturar até 80 mil, você fatura 200 mil, puxa, sorte sua, que bom, você vai pagar mais, mas também vai ter muito mais serviço e vai ter mais lucro também, né?
Bom, vamos dar o passo a passo, então, para o nosso ouvinte. O contato entre empreendedores e profissionais de contabilidade será por meio do site gov.br/MEI Conta com a Gente, não é isso?
Exatamente. E a pessoa entra no MEI Conta com a Gente ou vai na junta comercial ou no escritório da associação comercial de cada uma das cidades que tem escritório da junta comercial e lá vai ter a orientação e a pessoa vai fazer contato com ela por zap ou por e-mail para explicar para ela e conversar com ela por telefone. Esse serviço é totalmente gratuito e é feito por contabilistas de todo o Brasil que estão se cadastrando também para poder fazer esse serviço.
Ministro, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre essa tarifa americana. Os pequenos empresários, como é que eles estão se sentindo nesse momento? Como é que está sendo feito? Eles vão ser impactados?
De alguma forma, sempre é impactado, né? No Brasil, 40% dos pequenos exportam, mas eles formam o total de 1% só daquilo que a gente exporta. Então, eles exportam coisas pequenas. Mas eu vi, por exemplo, um caso recente no Porto de Santos com relação a pessoas que pescam, né? Vários navios de pesca que estavam indo para algum lugar, para algum dos Estados Unidos, e que aí já não tem mais onde colocar, porque não tem como chegar mais, nem voltar no tempo. Mel, quem produz mel, por exemplo, né? Coisas que são assim, perecíveis, que tem prazo, para todo mundo é uma preocupação, em especial porque em todas as vezes que você faz esse tipo de mudanças tributárias, geralmente você abre um prazo longo para a pessoa se preparar, porque para você exportar, você tem que contratar um navio, um container, tudo isso vai virar um custo enorme, gigante, que mais cedo ou mais tarde vai ser pago também pelos americanos, porque evidentemente que isso aí vai resultar em ações judiciais contra quem deu essa ideia, quem teve a iniciativa de fazer uma coisa dessa, porque não é uma mudança a partir, como disse agora há pouco o vice-presidente Alckmin, a partir de que a balança comercial americana caiu muito e a brasileira subiu muito. Não é verdade. O Brasil exporta hoje menos para os Estados Unidos do que importa dos americanos. Então, a preocupação do pequeno vai ser o seguinte: Por exemplo, o meu celular lá na frente, porque se o americano mantém essa tarifa, nós vamos ter que, por obrigação legal, fazer a reciprocidade. Na reciprocidade, parte do produto que a gente usa aqui, por exemplo, num celular, vem americano. E como é que eu vou fazer com o meu celular? Vai custar mais caro, evidentemente. Então, assim, não, todo mundo fica um pouco preocupado. Nós somos 25 milhões de pequenos empreendedores no Brasil. Essas pessoas, elas não têm margem para grandes fôlegos. Se essa pessoa for prejudicada, nós falamos há pouco da manga, por exemplo. Claro que quem chega a exportar é um grande produtor de manga, mas tem que lembrar que no caminho ele às vezes compra de cooperativas que tem pequenos empreendedores na ponta, que por sua vez a manga não vai voltar no tempo. Quer dizer, o que foi, já foi. Ele tinha que no mínimo fazer as coisas para que tivesse um ano de preparação para que a gente pudesse mudar de mercado. Agora, vamos esperar que tenha bom senso. A gente sempre imagina que dentro de uma loucura qualquer caiba ainda sempre um pouco de bom senso na negociação, né?
Esse foi o Momento Entrevista com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Para ouvir esses e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Meu nome é Thelma Assis, mas as pessoas me conhecem mais como a Thelminha, vencedora de um reality show famoso. Muito antes do programa de TV, aconteceu na minha vida uma transformação que parecia impossível. Eu me formei em medicina. E a educação tem esse poder, né? Transformou minha vida. O FIES é um programa do Ministério da Educação que dá oportunidades para quem, como eu, achava que nunca conseguiria entrar em uma faculdade particular. Agora é sua vez. Inscreva-se no FIES com sua nota do Enem.
O FIES Social financia até 100% da mensalidade de um curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES de 14 a 18 de julho em acessounico.mec.gov.br/FIES. Ministério da Educação, Governo Federal.
E agora uma notícia que interessa a todo mundo que usa transporte público no Brasil. O BNDES e o Ministério das Cidades projetam uma expansão em 2.500 quilômetros de linhas de transportes coletivos até 2054. Vamos saber mais no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
As 21 maiores regiões metropolitanas do país têm potencial para aumentar em cerca de 2.500 quilômetros as redes de transporte coletivo até o ano de 2054. Segundo o Boletim Informativo número 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, realizado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e pelo Ministério das Cidades, as redes futuras de transporte incluem novos trechos de metrôs, trens, VLTs, que são os veículos leves sobre trilhos, BRTs, sistemas de transporte rápido por ônibus, e corredores exclusivos de ônibus. O estudo prevê mais 323 quilômetros de linhas de metrô e 96 quilômetros de trens urbanos. Também são previstos 1.930 quilômetros de sistemas de BRT, VLT ou monotrilho, e 157 quilômetros de corredores de ônibus. Atualmente, as 21 regiões metropolitanas pesquisadas têm 2.007 quilômetros de rede de transporte público. O estudo inclui as maiores capitais de cada uma das 5 regiões do país, além de cidades como Santos e Campinas, no interior paulista. Segundo o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a primeira fase do estudo foi de identificação dos projetos de investimento em transporte público.
A ideia agora, com base nesse levantamento preliminar, na fase seguinte é passar para transformar esses estudos em projetos efetivos, né? Sejam de concessão, PPP ou investimento público.
O próximo boletim informativo do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, previsto para sair até agosto, vai trazer o detalhamento dos quase 200 projetos de transporte coletivo que compõem as redes futuras. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações,
Acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
E houve essa curiosidade aqui, sabe como é que o Brasil vai garantir acomodação para todos os participantes da COP30 em novembro em Belém do Pará? Além da rede hoteleira, os navios de cruzeiro vão reforçar a solução brasileira para hospedagem. Vale lembrar que a Conferência do Clima da ONU é um mega evento que envolve diversos países. Roda aí o Boletim COP30 Brasil, Zé.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
O governo federal do Brasil acaba de fechar a contratação de 2 navios de cruzeiro para abrigar participantes da COP30 em Belém em novembro de 2025. Os navios MSC Civil e Costa Diadema vão oferecer quase 3.900 cabines, com capacidade para até 6 mil leitos, garantindo conforto e acessibilidade durante o maior evento climático do mundo. A hospedagem será disponibilizada em etapas, começando pelos 98 países menores em desenvolvimento e insulares, com diárias de até $220. Nas demais etapas, as nações que ainda não haviam sido contempladas poderão reservar hospedagens a partir de $600. Tudo mediado pela ONU, assegurando transparência e equidade. Segundo Walter Correia, secretário extraordinário para a COP30, essa é uma das muitas soluções pensadas para receber delegações, observadores e organizações sociais.
Nós assumimos um compromisso, era de garantir que todos os países, todas as delegações, são os negociadores, estejam presentes em Belém. Estamos trabalhando em negociação intensa ainda com os hotéis e casas imobiliárias, com os proprietários privados, com outras formas de suprir, para garantir preços que a gente considera que sejam mais razoáveis em época de grandes eventos.
Os navios ficarão atracados no terminal portuário de Outeiro, em Belém, que está sendo revitalizado e terá uma nova ponte para facilitar o acesso rápido aos locais oficiais da COP30. A contratação desses navios integra a estratégia mais ampla do governo federal para aumentar a oferta de hospedagem em Belém durante a COP30. Ela reforça o compromisso do Brasil em realizar uma COP histórica, deixando um legado de infraestrutura e desenvolvimento para a região. Acompanhe mais detalhes no site oficial da COP30. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E hoje o programa Bom Dia Ministro recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. O foco do bate-papo com profissionais de rádios e portais de várias regiões brasileiras foi a devolução de valores a aposentados e pensionistas do INSS, que começa no próximo dia 24. Até hoje de manhã, 1.400.000 aposentados já haviam aderido ao acordo de pagamento, fundamental para receber. Vamos ouvir a orientação do ministro.
O nosso governo agora está devolvendo o dinheiro está na conta, está à disposição, e os aposentados precisam lá e dizer aceite, né? Dar o aceite, dar o ok, concordar com os termos do acordo para poder receber o dinheiro. E quem aderir primeiro, recebe primeiro. E são 100 mil aposentados que vão receber por dia. Então, em 10 dias, a gente já vai pagar 1 milhão de pessoas. Em 15 dias, 1,5 milhão. Então, em menos de 15 dias, nós vamos zerar esse total de 1.400.000 pessoas.
Volney Queiroz também reforçou que o aposentado e pensionista prejudicado por esses descontos indevidos não vai precisar pagar advogado e entrar na justiça para receber os valores por uma iniciativa inédita do governo federal, só se quiser pedir outros danos para as entidades responsáveis. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Veja, primeiro fazer o acordo por via administrativa, que o governo quer pagar. O governo, desde o início, teve uma decisão política de pagar. Nunca houve necessidade de haver nenhuma mobilização ou nenhuma pressão. O presidente Lula, desde quando foi informado da operação, e que foi uma operação feita pelo seu governo, quer dizer, foi o ministro Vinícius Carvalho que deflagrou a operação dentro do governo, que colocou isso tudo às claras, que era uma coisa escondida, que vinha há muitos anos do governo passado. E nós, então, desnudamos essa operação para conhecimento da sociedade e dos aposentados. O presidente Lula foi um homem que ficou indignado com isso. Eu o vi algumas vezes muito indignado, porque é um contingente que ele sempre procurou proteger, que ele sempre procurou defender, e um contingente vulnerável, né, de pessoas que são hipervulneráveis, que são aposentados, pessoas pensionistas que já vivem numa situação de dificuldade na vida, e isso não poderia ter acontecido. Então, nós conseguimos montar um grande acordo, que foi um pacto nacional em favor dos aposentados, que para isso teve decisão política, agilidade, competência, e o governo se debruçou como um todo para a gente construir esse acordo. Desse acordo participaram Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, OAB, Ministério da Previdência Social e INSS, e esse acordo foi patrocinado pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, proposto pelo presidente, e a condução foi do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, que foi muito sensível, fez uma audiência de conciliação, recebeu todas as propostas, a gente unificou as balizas, né, que são os critérios, e então o aposentado não vai gastar com advogado. É uma das vantagens. Ele não vai gastar com advogado. A outra coisa é o seguinte: ele se compromete a não entrar contra o governo
na justiça.
Na justiça. Mas ele pode entrar contra as associações. Se ele acha que ele merece receber uma ação por dano moral, então ele pode entrar regressivamente contra as associações para receber esse dinheiro, já que ele foi descontado sem autorização delas. Então são dois critérios e aí que dão agilidade, e é uma vantagem para o aposentado não passar anos brigando na justiça e depois talvez até perder. Então agora o governo quer pagar, o aposentado entra administrativamente, sem burocracia, não paga nada e recebe o dinheiro na conta que ele recebe o benefício.
O ministro também deu o passo a passo de como contestar os valores descontados e falou sobre o prazo para aderir ao acordo. Vamos ouvir.
O governo avisou aos aposentados que foram descontados que eles poderiam receber o ressarcimento, mas precisariam ir às agências dos Correios, que foi uma grande iniciativa essa, porque a agência dos Correios tem em todos os municípios e tem uma agência bem pertinho da casa de todo mundo. Nós abrimos o 135, que é a central do INSS, e o aplicativo Meu INSS. Então, o aposentado vai lá, ele faz o passo a passo, nós construímos um aplicativo que seja fácil, autoexplicativo e que seja tranquilo para o aposentado poder entender como é que se dá isso. Então, ele recebe a informação de que foi descontado e qual foi o valor e qual foi a associação. E ele precisa só dizer: eu autorizei ou não autorizei. Quando ele diz eu não autorizei, automaticamente aquele dado vai para a associação, e a associação é quem tem que provar que ele assinou. O aposentado não paga nada, o aposentado não precisa levar o documento, só precisa dizer eu não reconheço. A partir daí, a associação tem 15 dias úteis para mandar os documentos. Na hora que ela não manda nada, e a maioria não manda porque não tem os documentos, automaticamente esse aposentado já está apto a receber o ressarcimento. Hoje já temos 27% de adesão, né? É um número expressivo, porque começou sexta-feira. O prazo não acaba no dia 21. O prazo do dia 21 é apenas para o primeiro lote, que vai ser pago no dia 24. O prazo de adesão é o dia 14 de novembro. Então, até 14 de novembro, qualquer aposentado ou pensionista pode se dirigir às agências dos Correios e pode entrar no site e entrar no aplicativo e fazer, iniciar o seu processo. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte: quem entrar primeiro, recebe primeiro. Então, se o aposentado pensionista procura agora esse primeiro lote, já de imediato, ele vai receber na frente. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo aos aposentados, que eles façam a adesão ao acordo para que a gente possa agilizar o pagamento. Porque o dinheiro está na conta. O aposentado tem direito. Já é direito dele receber. O governo não está dando nada. Na verdade, o governo está só reembolsando o que foi roubado indevidamente, né? Roubado já indevidamente, do bolso do aposentado. Portanto, não há o que esperar. É assinar o acordo, a adesão, aceitar o acordo do governo e receber o dinheiro de uma vez só.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltando 10 minutos para as 5 da tarde.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E a hora é agora, só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
O ministro Wolney Queiroz deixou o pedido registrado e a gente atende agora. Vamos ouvir aí, Zé Alves.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui quem fala é Wolney Queiroz, sou ministro da Previdência Social do presidente Lula e quero pedir a música Cidadão de Caruaru, de Luiz Gonzaga, em homenagem à minha cidade.
Caruaru, obrigado Caruaru, se tô no norte, se tô no sul, nunca me esqueço de Caruaru. Caruaru, obrigado Caruaru, se tô no norte, se tô no sul, nunca me esqueço de Caruaru. Sou pernambucano do centro, caba da peste, já cantei por toda a graxa, fiz o mundo baionar. Mas quando canto no recanto deste canto, meu canto é quase o pranto da vontade de ficar. E da lembrança das andanças e da dança que brinquei com essas bandas e a saudade de matar. Eu voltei pra ver Caruaru, esta terra da gente, a gente da gente, isso tudo é o país de Caruaru. Eu voltei pra ver Caruaru, pra pro povo ser também povo, ser cidadão de Caruaru. Certo, um caba da peste, já cantei por toda a graxa, fiz o mundo baionar. Mas quando canto no recanto deste canto, meu canto faz o pranto da vontade de ficar. Me dá lembrança das andanças e da dança que brinquei com essas bandas e a saudade de matar. Eu voltei pra ver Caruaru, esta terra da gente, a gente da gente, isso tudo é o país de Caruaru. Eu voltei pra ver Caruaru, pra com o povo ser também povo, ser cidadão de Caruaru.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Um curso gratuito de atendimento ao turista está com inscrições abertas na plataforma Qualifica Turismo. Houve essa oportunidade.
Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de atendimento ao turista oferecido pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, UFMA. A formação possui carga horária de 80 horas e está disponível na plataforma Qualifica Turismo, iniciativa da pasta que impulsiona a qualificação de profissionais do setor em todo o país. As matrículas vão até o dia 14 de outubro. O curso totalmente online, é formado por 3 módulos: atendimento, comunicação e temas transversais, e trata de tópicos variados como noções e estratégias de marketing, noções de inglês, técnicas de persuasão, ética, finanças, planejamento, fidelização de clientes, segurança e saúde. O aluno pode acessar o conteúdo a qualquer hora
e por qualquer dispositivo conectado à internet, como computador, tablets e smartphones. Uma das prioridades do Ministério do Turismo é qualificar cada vez mais o setor para que a atividade turística no Brasil seja exercida por profissionais ainda mais capacitados e para que os turistas nacionais e estrangeiros sejam sempre bem recebidos no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
As inscrições para o FIES do segundo semestre estão abertas até essa sexta-feira só, em dia 18. Luciano Barroso volta com essa.
O Ministério da Educação está com inscrições abertas para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referente ao segundo semestre de 2025. Ao todo, são ofertadas 74.500 vagas em 18.419 cursos noturnos de 1.215 instituições particulares de ensino superior para esta edição. O candidato poderá selecionar até 3 opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 18 de julho, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, URL. acessounico.mec.gov.br/FIES. Para se inscrever, é necessário entrar com o login único do Governo Federal, gov.br, inserindo o número de cadastro de pessoa física, CPF, e a senha. Quem ainda não tem o login, pode criá-lo na plataforma gov.br. O sistema identifica automaticamente os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com renda familiar média per capita de até meio salário mínimo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
E agora um alerta da Conab sobre golpes de falsas doações. Fica ligado aí no boletim com Claudimário Carvalho.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, informou que não cobra taxas para entregar alimentos ou insumos e denunciou novas investidas de golpistas em várias regiões do país. De acordo com a companhia, falsos representantes da estatal e até pessoas que se passam por parlamentares pedem pagamento adiantado de caixas de isopor ou frete antes de liberar cestas básicas, pescado e kits de irrigação. A Conab divulgou que todas as ações sociais ocorrem por programas oficiais do governo federal, com critérios técnicos definidos e sem custo para as entidades beneficiadas. O órgão também não autoriza terceiros a solicitar depósitos, transferências bancárias ou qualquer forma de pagamento. Caso alguém receba proposta suspeita, a orientação é recusar qualquer cobrança e avisar a Conab pelos canais oficiais e registrar boletim de ocorrência para que a polícia investigue a fraude. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vamos lá, essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Que temos na Voz hoje?
Vamos falar de prova nacional docente hoje na Voz do Brasil, Luciano. As inscrições estão abertas e a gente vai receber aqui na Voz hoje o presidente do INEP, Manuel Palácios, que é quem conduz essa prova. Exatamente. Ele vai dar mais detalhes pra gente. Pra quem não tá, assim, por dentro desse assunto...
O que que é isso, né?
O que que é a Prova Nacional Docente? Foi uma prova criada pelo governo federal para ajudar os estados e municípios a contratarem professores e também a nivelar a qualidade desses profissionais. Então, essa prova vai ser a primeira experiência, vai ser esse ano. E os estados e municípios podem tanto usar a prova já como instrumento de contratação, como se fosse uma espécie de concurso público, que aí seria uma espécie de CPNU da contratação de professores, como podem também não usar diretamente para contratação, mas usar como um critério para contratação. Então, a nota que eles tiverem, por exemplo, na prova, contar como critério em um concurso
ponto
específico
a mais,
municipal,
alguma coisa
exatamente.
Assim.
Uhum. Eles podem usar da maneira que preferirem. A ideia do governo federal é ajudar a padronizar e uniformizar, né, a qualidade dos profissionais de educação em todo o país. Então, daí. Mas essa prova é importante destacar, Luciano, ela não é como uma espécie de prova de ordem que os advogados fazem, que é não condicionante. É, uhum. Que é condicionante para exercer a profissão, não.
Uhum.
Ela vai ser um fator, assim, nivelador e facilitador da contratação dos professores. E o presidente do INEP vai conversar com a gente sobre isso hoje e vai explicar todos os detalhes.
Beleza. Então, logo mais, 7 horas. Estamos juntos.
7 da noite, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Te espero amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.